E vamos ao resumo da semana de 17 a 22 de março. Eu liguei o turbo nesse momento em que a Lua ainda está em Gêmeos. Geralmente eu gravo no domingo ou na segunda-feira o episódio da semana. Estou gravando no sábado à noite, aproveitando essa onda associada à comunicação e também alguns estímulos que eu recebi de alguns atendimentos, em especial a Ana Luísa, lá do Rio de Janeiro, produtora, especialíssima, um dos mais maravilhosos atendimentos que eu já fiz na vida e que deu uma turbinada aqui na minha capacidade de comunicação. Tem alguns atendimentos que marcam a nossa história, a nossa vida. E pelo visto, eu estou assim, num momento de atração das estrelas. O arquétipo de Leão tem aparecido muito na dinâmica aí dos últimos atendimentos. O meu ascendente do ano é Leão. Eu tenho Leão na casa 3. O setor da comunicação. Então, me aguardem, porque tudo indica que nesse próximo ciclo, meu aniversário depois de amanhã, astrologicamente é amanhã, dia 17 de março. Então, tudo indica que ficará mais ativo esse meu aspecto geminiano. Meu ascendente é Gêmeos, então a casa 3 ativa nesse próximo ciclo me deixa mais provavelmente ativo em termos de expressão, e a prova foi esse encontro com a Ana Luísa. Um beijo para você, poderosa, maravilhosa. E vamos então, antes de começar a falar da energia dessa semana, eu comecei acelerado. Então, convido você a desacelerar um pouco. Inspira, calma. A calmaria nessa semana não estará nos mesmos níveis que na semana anterior. Então, vamos precisar de muita calma. Como eu disse no episódio anterior, inspira, segura e solta devagar, se dando conta da vida que mora em você, se dando conta da sua respiração. Vamos precisar muito nesta semana ter controle daquilo que a gente controla. Porque são muitas coisas incontroláveis e a gente sofre porque a gente fica tentando controlar as coisas que a gente não controla, e o que a gente controla, a gente não controla. Ou o que a gente deveria controlar, a gente não controla. Por exemplo, quantas vezes hoje você se lembrou de que você respira e deu uma diminuída no ritmo da respiração? Quantas vezes nesse dia, na última semana, você prestou atenção no seu desenrolar mental? Quando você faz isso, você se acalma. Quando você regula as emoções, você não reage. Você responde com inteligência. Muito bem. Então vamos às principais movimentações da semana. A semana que começa, né, com a Lua em Câncer. Às 6h40 desta madrugada de domingão, a Lua crescente ingressa em Câncer. É o lugar favorito da Lua. No domingo nós temos também outro aspecto muito poderoso, que é o Sol conjunto a Netuno. E aí, como é que estão as dissoluções na sua vida? Para muitos de nós é um momento também de muita fantasia, de muita imaginação. Hoje e ontem, a minha imaginação, ela foi para as cucuias. Ou melhor, tudo tem dois lados. É possível também dar vazão com consciência, né? Como eu estou em São Tomé das Letras, eu acredito que as conexões transcendentais que eu estou fazendo nesse momento são elevadas, não é? Eu disse para uma pessoa hoje: perdi o juízo. E a pessoa respondeu: como assim? Você perdeu o juízo? Ai, ai, é esse encontro Sol com Netuno no céu e cai em cima do meu sol natal. Então, momento realmente muito transcendental, não existe outra palavra para todo mundo. Então, olha aí o setor peixes do seu mapa, principalmente quem tem planetas ascendentes, signos no último decanato de peixes, sente mais essa transcendentalidade pisciana. No domingo, um aspecto bacana entre a Lua e Vênus, um trígono maravilhoso, olha que bacana. Um dia romântico, um dia para romantizar, um dia bom para namorar, nem que seja para se enamorar de si. Quem não tem a possibilidade pode se esbaldar em si próprio, não é? Momento incrível para se conectar com a natureza. Porque é possível transcender através da espiritualidade, né, da elevação de consciência, da meditação, da oração, mas é possível também fazer esse movimento se dando conta da natureza. Olhar para uma planta belíssima, olhar para uma paisagem, um banho de cachoeira, um banho de mar. Netuno é o cara dos oceanos. O meu roteiro do dia amanhã inclui uma experiência íntima com a água doce, com as cachoeiras de São Tomé das Letras. Então, um convite aí, quem tiver o Domingão livre, para se conectar com a natureza. No dia 18, a Lua continua em Câncer. Vai fazer aspecto com Saturno e com Júpiter e com Mercúrio. Então já começa a gente a sentir mais a vibração do ingresso do ano novo astrológico que eu vou falar num próximo episódio, especificamente sobre o mapa, as tendências aí que eu já fiz um episódio para falar do ano todo, mas eu vou falar um pouco mais especificamente para cada um o que é que pode individualmente gerar de reflexos o ingresso do Sol em Áries. E aí é muito interessante porque no dia do equinócio de outono, então muda a vibração da Terra. Então, não é à toa que nós temos o ano novo astrológico começando exatamente no dia que muda a estação do ano, que vira para o outono. É fundamental compartilhar essa informação aí no mundo leigo da astrologia, que não conhece a astrologia, para relembrar que a astrologia é uma ciência natural da observação da nossa relação com o que nos rodeia. Então, a Terra está inclinada a 23,27 graus, que é o que faz com que tenhamos as quatro estações do ano. E aí, o ponto mais alto desta sintonia Sol-Terra é quando o Sol atinge esse ponto vernal, não é? Que começa o ano. Então, o calendário ele é fake. Quer uma prova disso? Então, é uma conta meio esquisita que eu vou fazer aqui agora. Então, imagina que março, né, abril, melhor dizendo, né, porque já é no final de março. Imagina que abril abre, é o primeiro mês. Então, suponhamos que abril fosse o primeiro mês, não é? Abril, maio seria o segundo, maio, junho, o terceiro, julho, o quarto, agosto, o 5, né? Aliás, eu fiz a conta errada aqui porque ainda é março, né? Vamos de novo. Mercúrio está acelerado. Então, a gente conta a partir de março mesmo, porque o ano novo astrológico começa em março. Então, suponhamos que o mês começasse em março. Então, março, primeiro, março, abril, segundo, abril, maio, terceiro, maio, junho, o quarto, julho, o quinto, agosto, o sexto. Aí, olha a lógica da linguagem. Setembro, 7. 7, setembro. Outubro, 8. Novembro, 9. Dezembro, 10. Ficou perdido isso aí na linguagem. Olha que interessante, né? Se você não entendeu, não vou repetir, porque eu já me atrapalhei na conta aqui. Faz tempo que eu não faço essa conta. Mas é isso aí. O ano, de fato, começa no dia 20 de março, que é quando o Sol ingressa no grau zero de Áries, que é o ponto mais alto na relação, explicando aqui a grosso modo, né, para leigos gregos e troianos. Então, esse é o ponto em que o ano novo começa. E o que eu ia dizer antes é que o Sol vai ingressar na madrugada, 0 hora e 6 minutos do dia 20. E no dia anterior, dia 19, às 16h32, a Lua vai ingressar em Leão. Inclusive vai fazer aspecto ali forte com o Sol, um trígono. E nós então teremos uma vibração de mudança muito forte da energia de fogo. Nós viemos aí de umas semanas sem planetas nos signos de fogo. Então, o primeiro foi Mercúrio. Mercúrio abriu a porteira do fogo, né? Agora vem o Sol, antes a Lua, em Leão. Então, a vibração, a ansiedade, a intensidade, a falta de paciência, mas tem o outro lado também, a iniciativa, a proatividade, as coisas que estavam paradas acontecem, aparecem. Então, tem gente que estava lá há 15 anos sem se relacionar. Aí, de repente, começa a surgir um monte de propostas. Tem gente que estava lá, né, com questões profissionais paradas. De repente, flui. É claro que, né, isso precisa ser visto individualmente. É uma vibração geral aqui. E obviamente que quem acompanha esse tipo de vibração pode pensar agora, então eu tenho que agir. Eu tenho que partir para o abraço. Eu tenho que ir na direção de alguma coisa. Principalmente naquilo que eu tenho controle, naquilo que eu posso intervir. Porque se eu for tentar controlar, intervir, mexer nas coisas que não estão na minha jurisdição, aí eu vou ficar uma pilha de nervos. Aí eu vou sofrer. aí vem a ansiedade, aí vem a preocupação. Então é essencial, é um pensamento estoico do estoicismo. Primeiro, talvez e mais importante, que grandes pensadores ensinaram, entre eles Marcus Aurelius, que é a gente focar naquilo que a gente pode influenciar, se não é desgaste de energia, é perder tempo. E aí vem a ansiedade. No dia do equinócio, a Lua estará bastante ativa nessa questão de atitude, de propósito, de resultado. Vai fazer uma quadratura com Júpiter. Então é um dia bem poderoso. No dia 21, o Sol forma um aspecto forte com Plutão, um sextil, trazendo e reforçando essa necessidade de movimento e de inovação, de renovação, de transformação. Agora, nesse mesmo dia que os aspectos, quando acontecem, a energia começa um pouco antes. Então, essa energia, alguns, né, que me acompanham aqui sentem essas vibrações dias antes. Que o outro aspecto que eu ia citar é o encontro de Vênus com Saturno, em Peixes, no dia 21. E no dia 22, Marte também vai ingressar em Peixes. E aí, o que significa isso? Essa energia, essa vibração, que é um cabo de guerra também, entre realidade, ação, movimento, aquilo que a gente controla, e a fantasia, a ilusão, isso fica muito acirrado. Então não adianta nada agir com base em coisas que não são reais. E cada um é que sabe o que é real, porque o que pode ser uma viagem para um, né, alguém que tem uma vibração pisciana, né, vive noutra realidade. Então a fantasia da pessoa é a realidade dela. Se é uma criatura com a vibração virginiana oposta, então na dia 22 a Lua vai ingressar em Virgem. Então é por isso que eu estou falando das duas coisas, pois nós temos um fechamento de semana logo depois do Ano Novo Astrológico de muita confusão entre fantasia e realidade. Tudo bem fantasiar desde que você esteja consciente de que aquilo não passa de uma fantasia. E muitas vezes a fantasia ativa o encontro da realidade. Às vezes é necessário, né? O ideal é que a gente vá na direção da realidade e da observação, não da imaginação. Mas muitas vezes, como a gente sabe que toda a realidade começa na mente, então, às vezes, a gente ativa um pensamento, mesmo que seja fantasioso, ilusório, e aquilo se desdobra numa realização. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa, não é? Pensou, aconteceu. Ainda mais alguns que têm poderes. Então, nesta semana, é esse equilíbrio entre fantasia e realidade. Para quem fantasia demais, leva para a realidade. Para quem é muito realista e fica perseguindo o resultado, e fica perseguindo a meta, e tal, e pé no chão, e ação, e talvez precise se conectar com dimensões superiores. Entendeu? Porque não existe água mais fértil, ou melhor, terra mais fértil, porque a terra é que dá frutos, não é? Não existe terra, Virgem, Touro, Não existe terra mais fértil que dê frutos. Pode ser fertilíssima a terra, mas se não tiver molhada, se não tiver água, não vai germinar. Então, essa sintonia entre os dois elementos que geram resultado precisa ser feito. Então, se você é muito pé no chão, está na hora de imaginar, está na hora de fantasiar, de se permitir. Às vezes precisa se permitir mesmo. Lá uma viagem mental que ninguém precisa saber. Entendeu? Pode ser no seu íntimo privado. Não é? E aí isso pode ativar várias possibilidades de concretização, porque você estava ali só focado no real. E o contrário também é verdadeiro. Alguém que só viaja precisa caminhar na terra, precisa olhar para a realidade. Então, esse cabo de guerra, agora, ele já vem de alguns dias, mas agora ele entra num período de conflito. Então, muita gente que vai entrar em choque com essa questão fantasia-realidade. Esta é a vibração principal da semana. Então, uma semana muito criativa, uma semana muito fértil, né? Muita gente pode engravidar essa semana, entendeu? É uma semana romântica, mas ao mesmo tempo tem esse outro lado. Entendeu? É essencial esse equilíbrio nessa semana, entre fantasia e realidade, lembrando aí da potência desses dois fenômenos, lua crescente e o equinócio de outono, começa o ano novo astrológico. Legal? Então aproveita, curte, se curte. Boa semana. Se você precisar de uma orientação personalizada, o meu programa não tem patrocinador. Então, a forma de eu melhorar aqui o meu conteúdo é através das minhas consultas e também através de algumas pessoas que lá no link que eu coloco aí, tem lá uma opção também de doação de algum valor, caso você não queira agendar uma consulta. Esta semana, até o final do mês, principalmente aí. Período tempo Áries, né? Até o mês de abril é um dos períodos mais fabulosos para fazer um planejamento para o ciclo seguinte. E se você tiver alguma questão envolvendo o financeiro, se não tiver adequado, manda uma mensagem aí que a gente negocia, parcela, entendeu? Momento favorabilíssimo, você que me acompanha. Quem me acompanha pelo podcast, manda mensagem, que tem um valor também um pouco menor. Enfim, é um período favorável para você fazer um plano, entender melhor a energia do seu mapa e as tendências aí para esse próximo ciclo. Legal? Obrigado pela audiência, gratidão pela paciência e até o próximo episódio.